No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Fica ligado, fique ligada. Sou eu, Cadu Freitas, e a partir de agora, você vem comigo, a sociedade nas ondas do rádio. Vambora! Vamos para mais um batepapo.com, com você aqui pela MEC AM800, no seu rádio e também na internet. O endereço? Anote aí, mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br. Rede social, temos o Facebook, vai lá, curte a página, facebook.com/radiomecam, facebook.com/radiomecam. E vamos compartilhar com vocês o tema do batepapo.com.
Compartilhando.
Vamos falar de novo dela, dessa moça bonita, encantadora, dessa moça que tá aqui sempre perto da gente. Tá perto de você? Você gosta de ficar perto dela? Falar sabe de quem? Dela, da moça chamada Poesia. Pois é. E nesses tempos em que a informação corre tanto que quase, né, nem conseguimos acompanhar e somos todo o tempo soterrados por notícias ou soterrados por notícias e opiniões que mal temos como processar, como fica a poesia, hein? Pois é. A poesia precisa de tempo. O tempo de reflexão que anda meio perdido, você não acha? Deixado de lado. E hoje aqui no batepapo.com, vamos saber como a poesia vem se reinventando, buscando novos caminhos, atingindo corações e as mentes, a sua mente, seu coração. Temos aqui duas convidadas e um convidado para esse batepapo.com, apresentando as moças, né, aqui conosco, a Maria Rezende, que é poeta e performer. Bom dia, Maria, tudo bem?
Bom dia, Cadu, bom dia a todo mundo.
Tá nervosa não, né?
Tô felicíssima.
Ah, então tá bom. Eu sempre pergunto, porque vai que eu tenho que fechar a porta, entendeu? Então a
não
gente...
Não precisamos disso.
Ainda temos mais duas pessoas para perguntar. Bettina Kopp, é isso?
Kopp.
Então Kopp. Vamos colocar um acento aqui no Bettina Kopp, que é poeta e atriz também. Poeta ou poetisa? O que, que você prefere?
Quando eu fui no Jô, ele falou sobre isso. Ele falou que ele acha que poetisa dá uma ideia de dizer. Ele não gosta. E eu concordei com ele. Acho que poeta é poeta. Acho que tanto faz. Você pode me chamar de poetisa que eu não vou me incomodar de maneira alguma.
Legal.
Mas eu acho que poeta...
É, né, bacana,
poeta,
né?
É bacana pra todo mundo. Uhum. E a gente é feminista, né, Maria? Então,
sim,
pra que essa diferença de poetisa? Somos poetas.
Poetas e feministas. Olha que combinação bonita. Isso eu vou explorar bastante hoje aqui no batepapo.com. Com a Bettina Kopp, que acabou de falar, e a Maria Rezende também. Temos aqui o Valete do outro lado, né, o Lucas Braga, estudante de publicidade da minha querida faixa, Faculdade Integrada Zélio Alonso, onde eu me formei, e que também é poeta. Lucas, bom dia, tudo bem, cara?
Bom dia, Cadu, bom dia a todos os ouvintes.
Tá nervoso?
Pra falar a verdade, não.
Ah, essa porta vai ficar aberta. Hoje eu não senti muita firmeza, não, mas o Lucas vai sair bem também. Meninas e menino, a gente hoje então tá nessa vibe aqui. A Bettina já falou que esteve no Ju, então ela tá com outro gordinho aqui hoje apresentando, já não tem aquela... Ainda pretendo ter um pouco mais, né,
você
de
não
carreira.
Você não é tão gordinho assim, para, o Ju também nem disse, aos pés.
O Ju também disse que não era, mas de qualquer maneira a gente tá buscando qualidade de vida.
Quando eu abracei o Ju, quando ele me chamou, que tava tocando aquela musiquinha ainda, sabe, que você vai, abraça, eu abracei ele, falei no ouvido dele, gostoso.
Olha, eu não ganhei isso, hein? Atenção, feministas de plantão, eu sou...
Você tem que ganhar uns 30 quilos aí, você
ganha. Pra ganhar esse gostoso, aí, então tá certo. Gente, essa é a vibe do programa de hoje, falar sobre poesia, dessa reinvenção dos espaços. E aí eu quero que as duas comecem contando um pouquinho do que é poesia pra elas, que espaços que elas estão conquistando hoje dentro desse tema do nosso platipá.com de hoje, poesia. Vou começar aqui com a Maria Rezende. Onde você anda com a poesia, Maria Rezende?
Olha, eu não ando sem a poesia em lugar nenhum. E a minha poesia nasce da palavra falada. Eu comecei a escrever poesia depois de começar a falar. Eu aprendi a falar poesia primeiro. A Elisa Lucinda, que é uma poeta e atriz,
querida,
tem uma escola...
Querida, com a gente na Flip, linda.
A Elisa tem uma escola de ensinar a dizer poesia. E eu fui aluna dela e aprendi a dizer poesia. E a partir disso é que eu comecei a escrever a minha poesia. Então, minha poesia já nasce na rua, no palco, nas conversas, assim. E é um jeito de dizer poesia muito coloquial, muito do cotidiano, sabe? Então, assim, a ideia é que eu possa falar um poema aqui e alguém entre e ache que eu estou conversando com vocês e não entenda que eu estou declamando um poema, sabe?
Legal.
Então, essa coisa que aproxima, eu acho que eu entendo a poesia desse lugar, assim, a poesia que eu gosto de ler é essa poesia que conversa, que é coloquial, que eu tenho até um poema que fala isso, né? Assim, seio aqui é peito, sabe? Eu não escrevo o seu seio... A bruma, não, é neblina, é, entendeu? Não é nu, é pelado, sabe?
Que
são
legal.
As palavras do cotidiano, né? Uhum. E aí acho que isso aproxima. E muitas vezes as pessoas acham que não gostam de poesia ou acham que não vão entender, porque também tem uma imagem da poesia que se ensina na escola, que é uma poesia do século passado, né? Muito mais formal. Então a poesia pode ser mais conversada e mais cotidiana, e é assim que ela anda na minha vida, sabe? Assim, e eu tenho, como eu aprendi a falar poesia antes de começar a escrever, eu tenho um repertório gigante de outros poetas que andam comigo. Então, muitas vezes, numa conversa, alguém fala uma coisa, isso é um poema do Manuel de Barros. Ah, isso é um poema da Adélia, sabe?
Uhum.
E aí, a poesia realmente anda comigo mesmo. Assim, ela entra no cotidiano da minha vida.
Mas você tem um lugar hoje específico, peculiar, que você trabalha a poesia, é isso? Casamento, é isso? Como é que
tem,
é?
Tem isso também.
Pois é, conta essa história pra gente. Como é que é casamento com poesia? Adorei a ideia, acho que eu até vou casar de novo com a mesma mulher, ok? Mas tudo bem.
Eu recomendo.
É, né?
É, obrigada. É, então, eu falo poesia desde sempre, desde até antes de escrever, né? E os amigos há muitos anos começaram a me pedir, gente que ia casar e não queria nada formal, começou a me pedir, poxa, fala um poema no meu casamento, ou fala alguma coisa, ou ah, meu pai vai falar e a minha mãe, mas eu queria que alguém... Enfim, conduzisse aquilo. Aí eu brinco que eu virei MC de casamento.
Que legal.
E por 10 anos foi assim, informal pra amigos e tal. E aí uma amiga jornalista que casou assim, que eu falei no casamento dela, fez um blog pra dar dica de casamento, me indicou lá e aí isso virou um trabalho. Então agora eu tenho a Casar com Poesia, que é uma empresa.
Casar com Poesia? Olha que legal.
E eu sou celebrante de casamentos, além de ser poeta. Eu sou montadora de cinema também. Eu tenho uma vida muito variada.
Você tem
variada.
Uma história de cinema? Papai, né? Papai?
Pai, mãe, irmã.
Não, olha isso.
É. Então, assim, o meu cotidiano é eu monto filmes de segunda a sexta em horário comercial. Aí eu trabalho com poesia normalmente de noite, fim de semana, e casamentos, tipo, finais de semana. Essa
olha,
é minha...
gente, olha, isso aqui não vai parar por aqui, não. Eu quero explorar um pouquinho mais a Maria Rezende, mas quero ouvir também da Betina Coppi. Onde anda a poesia com você, dona Betina?
A minha história é um pouco parecida com a da Maria.
Casamento também?
Não, casamento não. A gente
se velório. Não.
A gente se encontra nessa história da poesia falada. Eu também comecei a escrever depois de muito falar outros poetas. Então eu comecei falando também para depois começar a escrever. Sou fã da Maria. Quando eu a conheci, ela já escrevia, eu ainda não. Eu só falava poemas dos outros. E é isso também, eu carrego para todos os lugares comigo, eu estou conversando, meu repertório é enorme, eu tenho umas performances, eu tenho uma performance que é Poesia para Degustar, que eu tenho um cardápio de poetas, então são 15 opções de poetas, eu tenho muitos poemas decorados, e quando eu criei essa performance, Poesia para Degustar, foi justamente com a ideia de poder fazer poesia em qualquer lugar. Então eu saio andando, eu não preciso de microfone, eu não preciso de palco, eu não preciso de nada. Então isso faz com que eu vá para qualquer lugar. Já fui para o Complexo do Alemão, na praça, na rua, em escola, em feira. E eu
já entrou no metrô?
No metrô, não.
Tem essa bossa agora, né? Que alguns artistas têm feito apresentações musicais.
Eu nunca passei chapéu. Eu nunca pedi dinheiro, entendeu?
Não, mas às vezes até por uma questão mesmo de... Ah, tô de bobeira.
Experimentar, né?
Você sabe que em São Paulo...
Maria.
Em São Paulo tem um coletivo que chama Poetas Ambulantes, que eles vão pro metrô.
Eu vi um vídeo
que você
postou.
No horário do Rush. Uhum. E eu fui com eles um dia, é super emocionante.
Pois é.
Porque eles... É um coletivo de poetas e eles entram no metrô naquela hora do Rush, lotado, sexta-feira, 6 da tarde, na linha, sei lá qual, daquele metrô gigante de São Paulo. E eles percorrem a linha inteira, do começo ao fim, ida e volta, falando poesia. Então, na hora que entra, no começo, tá uma muvuca que você não consegue se mexer. E aí eles começam a falar poemas bem curtos, sabe? É, um Quintana bem curto, um verso da Adélia, não sei o quê. E as pessoas, eles vão, em vez de pedir alguma coisa, eles dão, entendeu? Eles têm uns cartõezinhos impressos com poemas impressos. E as pessoas vão recebendo aquilo, enfim. E aí, eventualmente, alguém também que tá ali se anima de falar alguma coisa, sabe? Mas é lindo, porque essa coisa de levar a poesia pra dentro da vida da pessoa mesmo.
Mas vamos lá, Betinho, eu te cortei, vamos lá, segue o teu raciocínio aí.
Não, é isso, eu concordo com a Maria plenamente nesse quesito de aproximar a poesia das pessoas. Eu acho que o nosso trabalho está todo em cima da aproximação da poesia das pessoas, de uma forma que a poesia não é chata, a poesia é legal, a poesia está aqui, a gente está conversando, uma outra ideia do que é a poesia. Eu tenho um trabalho também que agora é com música eletrônica, então eu falo que é poesia para dançar, poesia no corpo, e o conceito de poesia é diferente de poema, né? Aí eu chamo até de poiesis esse trabalho, que é da onde vem o conceito de poesia. A palavra poesia vem desse conceito, desse termo grego, que era toda a criação do homem, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz, eu e a Maria, que é essa poesia que está com a gente o tempo todo. E as pessoas falam muito, né? Ah, eu não gosto de poesia. Eu te ouvo falando poesia e falo, nossa, não, mas eu gosto de você falando poesia. Uhum. Porque tem essa ideia de que poesia é chato, de que poesia está no pedestal, de que poesia é intelectual. Então, e essa cara nova, né? Assim, a Maria fala que ela é dizedora. Eu acho isso maravilhoso.
Como é o nome?
Dizedora.
Dizedora de poesia.
Ah, dizedora de poesia.
Não fala que declama poesia, porque tem uma ponta.
Você sabe que,
né,
eu tenho uma dificuldade com isso danada. Outro dia eu tava fazendo uma entrevista também com um poeta e tal. Não, mas você fala, eu não vinha a palavra declamar de jeito nenhum. É. Porque eu acho que é uma coisa assim. Talvez um pouco mais antiga. E sim, que aquilo que você falou, que vocês falaram aqui agora, né? Acaba, tipo, botando as pessoas meio, olha, distantes da situação.
Distancia.
Aí eu não consigo fazer isso, não. Declamar, eu não consigo agora falar, sim, dizer. Uhum. É tão simples, né?
Eu demorei muito pra me assumir poeta, por exemplo, porque mesmo eu trabalhando com poesia e falando poemas dos outros, eu convivia com muitos bons poetas e eu achava que eu não era poeta, porque o que eu escrevia não... Não, isso não é ser poeta. Hoje em dia eu já não acho nada disso. Eu acho que todo mundo é poeta. Eu acho que tudo que você escreve de verdade, com o coração que você fala, é poesia, entendeu? Então, mas a gente demora, né, pra entender, pra assumir, pra botar pra fora. Eu demorei 10 anos quase pra fazer meu livro.
Até porque o colégio, também vou deixar o Lucas entrar aqui também, até porque o colégio e tal ainda ensina aquela questão, já falei isso aqui há pouco tempo até no programa que a gente fez também sobre poesia, a métrica do poema e tal. Hoje a desconstrução disso é fundamental. Não que a gente não faça uma referência, né, aos poetas que trabalharam com essa, com a métrica, né, Drummond, etc. Agora, outros a gente pode reconstruir, né? Por que não?
Sim.
Né? Então, vamos lá. Lucas Braga, nosso convidado universitário aqui para fazer perguntas, mas antes disso, como ele também é poeta, eu queria saber onde anda a poesia com você, meu caro Lucas.
Então, Cadu, eu comecei a me envolver com poesia no ensino médio. Eu tenho muito... Gosto muito da questão do amor na poesia, né? Eu acho que o meu foco, ele é muito... Segue muito por essa vertente. E eu tratava da minha vida pessoal muito através das poesias. Então, relacionamentos, amores que eu não conseguia lidar, e etc. Fizeram querer desenvolver mais essa questão e... Acho que com isso eu acabei me conhecendo mais também. Além de ser uma forma de se expressar, eu gostava de ler o que eu escrevia e me identificava muito com isso. Então, acho que foi muito importante. Quando eu fiz 18 anos, eu resolvi publicar um livro.
Olha!
Porque, assim, eram poesias bem brutas ainda, né? Com 18 anos, tinha começado a escrever há 2 anos atrás. Mas... Queria publicar um livro mais por... Não sei, eu acho que... Achei importante. Acho que seria interessante eu passar minha vida e depois dizer, olha, tem um livro escrito, né?
Naquela máxima, poder... escrever um livro pra plantar uma árvore e fazer
exatamente
um filho, é isso? Então
mais
tá
ou
bom.
Menos isso.
Tá certo.
E no início eu acabava tendo muito mais atenção das mulheres na poesia do que os homens que acabavam vendo isso. Até, eu senti até um pouco de preconceito, né? Eu fui atleta também, então sofri um pouco de preconceito lá, porque atleta vive num nicho muito... não vou dizer que eles são brutos, né? Mas é diferente.
Qual modalidade,
né,
você praticou?
Polo aquático.
Polo. Uhum.
E acho que com o tempo isso foi amolecendo e me sentindo mais à vontade. Uma vez até mandaram subir numa cadeira no meio do treino, assim, sair da água.
Olha aí, onde está a poesia com ele? Está no treino de polo aquático.
Olha.
Mas aos poucos acho que as pessoas foram identificando mais, né? E eu até... Eu sempre publiquei no Facebook, eu gostava de mostrar. E o tempo foi passando e a poesia... Continuou em mim, mas como eu tinha outras coisas para fazer da minha vida, né, fui abrindo meu leque, porque para mim poesia é arte, né, e é uma forma de expressão. E eu gosto de expressar de diversas formas, então eu não me foquei só na poesia. Então a poesia estava lá, mas ao mesmo tempo estava meio adormecida.
Beleza. Bom, o Lucas vai me ajudar a fazer perguntas aqui para Maria Rezende, a Bettina Coppi, as nossas convidadas hoje, falando sobre a reinvenção, o momento atual da poesia, que tem que estar em todos os cantos, todos os lugares, e elas estão com a Maria e com a Bettina. É, Maria, olha só, a gente falou aqui dessa reconstrução e tudo mais, vocês falaram que está o tempo todo com você, tá o tempo todo com vocês a poesia. Agora, isso que o Lucas traz aqui, quantos anos você tem, Lucas?
24.
Ainda é jovem, todos somos jovens, então, mas é, alguns mais jovens, outros menos jovens, né? Tá rindo de que, Alessandra Eckstein? Tudo bem, ela deu uma risadinha aqui no estúdio que o microfone não chegou a captar. Mas, de qualquer maneira, é importante também que a gente experimente a formação de novos públicos, de novos leitores, de novos escritores de poesia. Vocês veem isso acontecer? Você vê isso acontecer, Maria? Nas escolas, nas universidades, nas praças, como é que você vê isso?
Então, eu acho que isso pode se dar muito por esse caminho que a Bettina estava dizendo, e eu também, né? Por exemplo, a Bettina tem o cardápio poético, né? Então, ela chega em lugares onde as pessoas não estão preparadas necessariamente para ouvir poesia, não foram lá para isso, e oferece uma lista de poetas e a pessoa fala, ah, Drummond, e aí ela fala um poema do Drummond. Isso é formação de público. E isso é formação de escritor, digamos, né? O menino pode ouvir aquilo e falar, uau! A Elisa Lucinda me disse uma vez que ela foi falar poesia, não me lembro em qual, numa favela, não sei se na Rocinha, não lembro. E ela falou que teoricamente era de graça, era aberto ao público de graça. Ela falou assim, não, eu quero que seja cobrado 50 centavos. Porque eu quero que aquela criança entenda que isso é um trabalho. E que ela pode aspirar a ganhar um dinheiro com isso um dia. Eu tô aqui trabalhando, sabe? Então, isso tudo é uma posição política no mundo, de alguma forma, né? De que as pessoas entendam que isso é trabalho, né? Não é só um hobby, não é só uma paixão, é também uma paixão. É difícil ganhar dinheiro com poesia, mas é possível. E ainda que você não ganhe dinheiro com isso, é possível que você viva disso. Eu tenho 3 livros publicados. Eu estreio amanhã um espetáculo de poesia e videopoesia.
Vamos falar sobre isso, já.
Pois é, mas estou dizendo assim, eu trabalho com isso, sabe? Embora eu não ganhe dinheiro suficiente para viver disso, mas eu trabalho com isso. Então, eu acho que isso tudo, assim, acho que alguém que vai me assistir, né? Como a Bettina estava dizendo, quando a gente se conheceu, fazendo um curso de performance e tal, eu já escrevia, já tinha livro, e a Bettina não tinha. E ela olhou e falou assim, nossa, olha que legal essa menina, super nova, e ela tem livro. Pô, por que que eu não tenho livro? Por que que eu não... Como eu olhei a Elisa um dia e falei, uau, olha essa mulher falando poesia desse jeito, eu quero, né? Então, assim, eu acho que a universidade talvez ainda seja um espaço mais formal. Eu fiz letras na PUC e na época não tinha um curso de escritor, que hoje em dia tem na PUC, um curso de formação de escritor. Mas a minha turma da PUC fomentou a criação desse curso, porque a gente falou, pô, a gente está só lendo, mas por que a gente não pode aqui escrever e produzir também, né? Mas eu acho que talvez a universidade não seja necessariamente o único lugar, entendeu? Eu acho que todos os eventos de poesia, o CEP 20.000 está aí há 30 anos, o Corujão da Poesia, né? Tem milhares de eventos, se você ficar ligado, né, em várias regiões da cidade, em praças. Hoje em dia tem um movimento de slam também, né, que é um movimento que veio de fora, assim, que é como se fossem concursos de poesia.
Teve na Flup, foi sensacional.
Cara, e tem uma molecada...
Segundo ano da Flup que eu fiquei, nossa...
E tem uma molecada falando poesia, assim, eles se reúnem na rua, sem microfone, sem nada, e estão botando a poesia na roda, entendeu? Então, assim, a poesia está muito viva. E isso parece que é uma reinvenção, mas, na verdade, isso é uma volta às origens.
Sim.
Porque a poesia, originalmente, ela é oral, né? Ela é anterior à escrita, se você pensar, né? Então, a gente está resgatando isso, na verdade, né? Então, assim, é isso. É o novo junto com o velho. Assim, a Bettina tem poesia com música eletrônica. Eu tenho poesia com vídeo poesia, com foto, né? Então, assim, a gente está trazendo novidades e criando... A gente vive num mundo muito audiovisual, né? Então, eu acho que isso, por exemplo... Eu tenho um canal no YouTube, Maria da Poesia, onde eu tenho mais de 100 poemas de outros poetas gravados, por exemplo. Isso é uma... Digamos, uma escola de poesia. Se alguém sentar lá e assistir, ela vai conhecer poesia contemporânea. Poesia tem Drummond, tem poeta americano, tem a galera super nova, tem de tudo, entendeu? Né? Então, assim, ao mesmo tempo, com música, com imagens, né? Que é o mundo no qual a gente vive hoje, que faz com que fique mais fácil que as pessoas acessem inicialmente, né?
Bacana.
Então,
Bettina, vamos lá, falar um pouquinho dessa formação de plateia. E depois o Lucas entra no papo fazendo perguntas, curiosidades sobre essa vida, né? Esse espaço. Aliás, antes da Betina, deixa eu só lembrar onde nós estamos. Vamos lá, Lucas.
Você está ouvindo Batepapo.com.
É o outro Lucas, o Lucas Alexandre, que é o nosso operador de áudio, sonoplasta, soltou a vinheta aí para dizer que nós estamos no batepapo.com. Agora, 11 horas 25 minutos, e no batepapo.com, hoje, compartilhando com vocês o tema do dia.
Compartilhando.
Falando sobre poesia, os espaços, o novo momento da poesia, onde a poesia está. E aqui hoje recebendo duas poetas, a Maria Rezende e a Betina Kopp, e um estudante de publicidade, também poeta, o Lucas Braga. Então, aqui hoje no batepapo.com pela Mac AM 800, mas também no site macam.ebc.com.br. Você pegou o programa agora? Fica triste não, depois o programa fica lá no podcast, no nosso site macam.ebc.com.br. Você ouve desde o início, compartilha com seus amigos. Se você estiver gostando, é claro. Se você também não estiver gostando, indica para os inimigos, que eles vão adorar. Eles vão gostar dessas dicas aqui que a gente está falando sobre poesia. Lucas Braga, vamos lá. Perguntas aqui. Tem alguma curiosidade para passar para as meninas?
Eu gostaria de saber, tanto pode ser para a Maria ou para a Betina, como é que vocês acham que a poesia interfere na vida de quem escuta ou lê vocês? E boa. Como ela interfere na vida de vocês.
Começar com a Betina, então. Vamos lá, Betina.
Nossa, eu acho que a poesia sensibiliza o ser humano. Eu acho que ela toca no coração. Eu acho que ela faz a gente entender um monte de coisa. Eu acho que a poesia está presente em tudo. Você falou, a poesia é uma arte. Eu acho que a poesia está presente em todas as artes. Se a gente for ver de onde ela começa, oral, o que, que era poiesis, que era toda a criação do homem, toda a necessidade de criação. Então, poesia e arte, para mim, é a mesma coisa. Assim, eu não consigo ver música sem poesia, ver cinema sem poesia. A Maria, quando ela monta, ela tá montando, fazendo poesia, né? Eu acho que tudo isso é poesia.
A Adélia Prado deu um depoimento incrível, porque ela é poeta e ela tem livros de prosa, né? E aí perguntaram, mas como é que você sabe, enfim, como é que você diferencia a poesia da prosa? Ela falou assim, não, olha só, eu faço poesia. A minha prosa, se não tiver poesia, eu não publico. Porque não é bom, entendeu? Não interessa se é escrito em verso ou se é escrito em frase corrida. Se não tiver poesia, eu não publico.
E eu e a Maria, a gente usa muito a palavra poesia. A gente quase não usa poema, entendeu? Eu tenho muito isso. Minha questão é com a poesia. Eu prefiro mil vezes falar e dançar e fazer do que tá ali o poema escrito no papel, sabe? A gente gosta dessa ação da poesia também. Mas qual era a pergunta?
Eu acho
mesmo?
Que você devia falar um poema para sensibilizar. Ele perguntou como é que você acha que a sua poesia chega nas pessoas.
Isso, então chega muito.
Obrigado,
mesmo.
Maria. Obrigado, Lucas. Valeu, Betina. Vamos nós. Assim funciona o batepapo.com.
Nessa performance, Poesia para Degustar, que ela é muito intimista, que eu vou olho no olho das pessoas. E aí é qualquer pessoa mesmo. Eu já fiz em presídio, já fiz em shopping, já fiz em qualquer lugar. E aí você chega, olha pra pessoa, no olho, é um por um. Eu ofereço cardápio, a pessoa escolhe, a pessoa olha pra mim, eu olho pra ela e eu falo uma coisa bonita, uma coisa interessante, uma coisa que ela não esperava. Acontece de um tudo, a pessoa me abraça, a pessoa chora. E o que a pessoa sente, eu sinto. A pessoa começa, o olho enche d'água, o meu também começa a encher d'água. É uma coisa, uma troca. Então, eu vejo na hora ali a reação da pessoa, como que aquilo tocou aquela pessoa. Toca, não adianta, vai tocar no coração. Pra mim é coração, é afeto puro e é de dentro pra fora. Total.
E aí entra a interpretação também, entra esse mecanismo de performance pra você conquistar essa...
Pra dar o encanto, pra dar o sonho, pra dar o lúdico, pra dar a magia. Porque poesia tem isso, né? Pra mim, assim, no meu trabalho. Porque eu sou atriz, então eu uso essas ferramentas, né?
Então, pra pessoa que é tímida, né? Pra pessoa que é mais introspectiva, mais quietinha e que tem uma produção intensa de poesia. Como é que vocês veem essa pessoa hoje? Mas, sei lá, uma ouvinte nossa de 92. Vamos mandar um beijo pra mãe da professora Mari, que ontem me deixou numa saia. Ajuda, professora Mari, depois tem que ligar pra cá. Professora Mari, liga pra cá pra dar o nome da sua mãe, que eu esqueci, né? E quero mandar um beijo pra ela, que é a nossa ouvinte aqui. E, enfim, pra essas pessoas que também acompanham a gente, tem tanta gente já dessa idade mais avançada, da juventude mais prorrogada, né? Como é que a gente faz pra essas pessoas também, de alguma forma, interagirem, quererem falar poesia?
Mas tem bastante espaço para isso, né, Maria?
Mas a
escola,
forma,
o Corujão.
Eu não digo só o local, eu digo assim, para quebrar essa timidez. Então, quebra essa timidez?
Eu acho
quebra.
Que. É porque eu acho que são dois talentos. Eu acho que são duas. são dois trabalhos e dois talentos. Eu acho que existem ótimos poetas que não são dizedores, performers e atores. E são poetas que escrevem.
Perfeito.
E têm livros incríveis. Eu tenho o Leonardo Marona é um poeta da minha geração, que é um cara que eu adoro a poesia dele. Só que ele é super tímido. Então ele fala muito rápido, ele é tímido e agitado. Ele fala muito rápido e olhando pra baixo. Uma vez eu falei, Marona, você tá prejudicando o seu poema.
Aí, tá vendo?
Sabe? As pessoas estão ouvindo e pensando, não entendi nada. E ela pega o seu livro e ela entende, é lindo. Então, tipo, fala mais devagar e tal. Mas, assim, essa não é a onda dele, talvez, entendeu?
Claro.
Isso não tem nada de errado, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu também já vi poetas ótimos no palco, que eu comprei o livro, cheguei em casa e falei, cadê aquele poema? Cadê aquele poema?
Eu me sinto assim, Maria. É. Eu me sinto exatamente
assim. Eu me sentia assim também.
Assim.
Então, eu achava no começo que eu era boa só falando.
Eu acho
e eu
isso.
Pensava, será que a minha poesia é boa no livro? Aí, quando eu lancei meu primeiro livro, eu tinha 24 anos, eu fiz um CD. Acoplado no livro.
Sim,
eu falei, se a pessoa ler e não gostar, né?
ela vai escutar.
Não, é o substantivo feminino, que é o primeiro.
É o primeiro.
O CD vinha grudado. Eu falava, se ela não gostar lendo, ela ouve o CD e aí eu tô salva. Porque falando, eu sei que eu sou boa. Aí no segundo eu fiz de novo o CD. No terceiro eu falei, cara, não, agora pelo amor de Deus, entendeu? Já
ai, Maria, eu tenho que fazer um CD, então. Ai,
mas hoje em dia não precisa, porque hoje em dia as tem pessoas nem têm mais como ouvir CD, né, gente? É. Outro dia eu fui vender um CD pra um jovem.
Eu comprei seu CD e não consegui ouvir.
O jovem falou, eu não tenho aparelho de CD. Eu falei, ah, meu Deus do céu.
Pois é.
Mas hoje em dia tem internet, tá aí pra isso, né?
SoundCloud.
Eu tenho YouTube, enfim, aí...
Mas vamos lá, Lucas, mais alguma curiosidade? Vambora, entra nesse papo aí, cara. Vambora, vambora.
Bom... Acho que como todo mundo sabe, principalmente as pessoas que se envolvem bastante com arte, elas sabem como, ao longo do tempo, a arte vem se modificando e se atualizando de acordo com a sociedade evolui. Como vocês já falaram de... Como a gente até vê no YouTube, né? Poesias que vêm se transformando em vídeos e transformando em materiais mais gráficos, audiovisuais, né? Vocês acham que... Isso vai atrair mais pessoas para poesia? Porque antigamente era muito papel e muito, não vou dizer arcaico, mas quando você estuda poesia, principalmente na escola, pelo menos eu percebi, muito, não um desinteresse, mas talvez uma não atenção para poesia como eu acho que ela deveria ser retratada, né?
Uhum. Vai muito mais para a parte curricular, não é isso? Vai muito mais para aquela coisa de você entender como é a diferença entre uma poesia, entre a poesia, entre o conto, entre o romance, e aí você aprende isso no colégio. Aliás, eu não sei nem se ainda aprende nas bancas hoje, nas escolas, então você tá aprendendo isso. Mas, de qualquer maneira, na minha época era assim. Você aprende. Então você não tinha esse cuidado, como o Lucas está trazendo aqui, de analisar, de interagir, de entrar dentro da poesia. Vocês acham isso, Maria?
Eu acho que tanto a poesia, digamos, eu acho importante estudar de onde viemos, né? Então tem métrica, rima, verso alexandrino, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu posso não querer usar nada disso, mas que eu saiba que isso existiu, acho que é importante.
Claro.
Do mesmo jeito que a gente estuda tantas outras coisas que a gente não usa na vida cotidiana, né? Biologia, química, física e sei lá o quê, né? Meu pai sempre dizia que isso é ginástica mental, entendeu? Você precisa expandir, aí depois daquilo tudo você vai ver o que, que te interessa e pegar. Agora, eu não acho que a melhor forma de seduzir alguém pra gostar de poesia seja com Castro Alves.
Uhum.
Eu acho que, sabe...
Tira o pé.
Se você chega com um poema da Adélia, um poema coloquial, né? Aí a pessoa fala... Ah, eu me lembro claramente dessa sensação. Eu com, sei lá, 15, 16 anos, de ver Elisa Lucinda falando Aviso da Lua que Menstrua, que é um poema dela. Muito coloquial, que começa... Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagina uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. E assim vai o poema e eu... Isso é poesia? E pode ser falado desse jeito? Sabe? Aí mudou a minha vida, entendeu? Então a minha poesia, que eu gosto de fazer e de ler, é essa, entendeu? É um poema que, sabe, se alguém estiver ouvindo rádio agora e entrar uma pessoa e eu falar um poema, a pessoa vai achar que eu tô contando uma história, entendeu? Tem rima, mas é uma rima interna. Às vezes tem métrica, mas não é... Mas isso não é uma... Não passa pela forma, é como a B falou, vem de dentro pra fora, não vem de fora pra dentro. Eu não tô preocupada se o verso tem 12 sílabas poéticas. Eu tô preocupada com o que eu tô querendo dizer, e é óbvio que a forma me interessa, porque pra mim, assim, eu discordo um pouco da B, assim, tudo é poesia. Eu acho que às vezes, eu mesma escrevo uma coisa que eu acho que é bonito, mas pra mim não é um poema, entendeu?
Poema e poesia. Porque aí que é a questão pra mim, entendeu? Eu também acho que às vezes, isso não é um poema, mas... o que, que tem de poesia nisso? Me soa como
poesia. Me soa como poesia.
É, dependendo de como você colocar isso. É o olhar, né? Eu acho que a poesia tá no olhar.
É verdade.
Então, eu luto muito por isso, assim, por esse olhar de poesia, por essa presença da poesia na nossa vida, entendeu? Porque eu acho que a vida fica melhor, fica com mais afeto, fica com mais amor. Eu brinco que eu falo que eu quero a poesia pop. Eu quero a poesia pop, entendeu? Porque pra gente, a gente vê muita coisa legal de movimento da poesia porque a gente tá dentro desse movimento, mas na real... Não tem tanto, assim, as pessoas não veem tanto assim, tanto que ainda se chocam se te conhecerem e te ouvirem falando, vão falar, ah, isso é poesia?
Não, e né? A Nice, que trabalha lá em casa comigo há muitos anos, que tem meus livros, eu já dei livros e CDs e tudo, ela foi uma vez me ver falar, e aí depois ela falou, eu não sabia que era assim, eu não sabia que eu gostava de poesia.
É,
porque ela falou, você não fala poesia, você canta. Eu falei, eu não canto não, Nice. Ela canta sim, porque
também
você
falam
fala
que eu canto.
De um jeito.
É.
Né? Então, assim, e o Lucas tinha perguntado sobre essas outras... A coisa audiovisual, a coisa gráfica e tudo, né? Eu faço videopoemas, eu sou montadora, então eu vivo... Eu ganho a vida com cinema e com televisão. Eu monto filmes, longas-metragens. Meu passado me condena com Fábio Porchat, filmes grandes e tudo. É, e aí eu comecei a usar esse talento que eu tenho também com os meus poemas. Então, o Carne do Umbigo, que é o espetáculo que eu tô fazendo, ele pega esses videopoemas que eu faço há anos... E bota eles no palco, entendeu? E eles são uma forma de aproximação diferente da poesia. Porque às vezes se eu postar um poema no Facebook, talvez a pessoa não leia. Mas se eu boto um vídeo, ela dá um play ali. Aí, nossa, aí tem uma imagem, aí tem também uma música. E o poema entra no bolo
daquilo.
Deixa eu
dar um play aqui, deixa eu dar um play aqui. Vamos lá, Lucas.
Se a vida te der um presente, aproveita. Ela tem me dado vários, entre porradas e passos de dança. Eu mastigo tudo em movimentos concêntricos, depois bebo chá verde para digerir. É manhã de quinta-feira e chuvisca no bairro da Gávea. No Japão, a radiação chega a Tóquio e mergulha a cidade no medo. No meu coração, a esperança sacode fitas coloridas. Meu coração é Olimpíadas e meninas de malha justa em saltos perigosos e belos. A vida é cheia de sortes e de... Como é que isso foi acontecer, meu Deus? Tem até breves e adeuses... Tardes de susto e noites iluminadas. Ela é boa pra mim e eu gosto dela. É pra ela que eu rezo toda noite. Pra ela eu peço e agradeço porque eu tô viva, porque eu sinto. E se às vezes é dor, às vezes é esperança. Esse bombom alado, cheio de sonhos no recheio. Pássaro transparente com a minha alma no bico. Esperança, esperança, eu te quero, eu te recebo, vem.
Aí, que poema é esse, dona... Maria, vamos lá.
Eu tô achando maravilhoso que você botou uma gravação e eu estou aqui na sua frente. Porque você não pediu pra eu
falar. Isso é rádio! Mas eu quis ilustrar, você vai falar? Com certeza você vai falar.
Muito bom.
É porque eu quero divulgar o teu canal no YouTube, né?
Adorei.
Maria Poesia, não é isso?
Maria da Poesia.
Maria da Poesia. Fui buscar aqui, tô interagindo.
Não, amei,
aqui.
Achei maravilhoso.
Pois é, então, tá vendo?
É Maria da Poesia. Maria da Poesia, você me acha no YouTube, a minha lojinha online, aqui. O Facebook. E-mail, tudo é Maria da Poesia. Mas esse poema chama Não Vai Ser Fatal. Ele é o poema que fecha o Carne do Umbigo, que é meu terceiro livro. E que é o poema que encerra também esse espetáculo que eu vou estrear amanhã. Eu gosto
então,
muito
foi
desse
sorte,
poema.
Viu? Peguei aleatoriamente
foi,
aqui.
Arrasou. Não, eu amo esse poema porque pra mim ele é... Eu digo que... Eu sempre falei que eu sou otimista e parece um pouco ingênuo você ser otimista num mundo duro em que a gente vive. Sim. E aí eu aprendi com o Ariano Suassuna que ele falava isso, que as pessoas diziam como é que você pode ser otimista nesse mundo, não sei o quê? Ele falou, então eu não sou otimista. Eu sou um realista esperançoso.
Ah, que ótimo.
E aí eu adotei isso. E eu digo que esse poema, pra mim, ele é o meu hino do realismo esperançoso, entendeu? Porque, assim, o mundo está caindo sobre a sua cabeça, né? Tipo, eu escrevi esse poema, assim, chegando em casa numa manhã, depois de um encontro super difícil, eu tinha me separado e enfim, a gente se reencontrou e eu cheguei em casa muito mexida e aí o jornal tava lá no Japão, a radiação chega a Tóquio, tinha tido aquele terremoto, tsunami, e falando das Olimpíadas e tal, e aí eu, assim, entre esperançosa e ferrada, entendeu? Eu escrevi esse poema, assim, às 6 da manhã com o sol nascendo e ele, pra mim, é o hino do realismo esperançoso, que é o que eu acho que é a linha condutora da minha vida e da minha poesia toda, entendeu? Assim, tem sempre uma luz no fim do túnel, sabe? Um amigo uma vez falou assim, você jura que você pensa mesmo essas coisas? Ou você escreve só pro livro vender mais? Porque tem sempre um otimismo, se tá tudo uma droga, e aí, tipo, mas no fim, a vida, lá, 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 dá certo. Eu falei, cara, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa.
Mas eu acho legal isso, porque mostra também que a poesia, ela tem um lado triste, melancólico, mas também tem um lado de botar você pra cima, né?
Claro.
E muito, né?
Ó, o meu segundo livro chama Bendita Palavra. E esse título já me rendeu histórias surreais, do tipo, a tia do meu ex-marido, que era evangélica, falou que o pastor recomendou na igreja o livro, Bendita Uau. Palavra. Eu falei, meu Deus, quando lerem, ele vai ser demitido, ele vai ser excomungado, coitado.
Você porque... tem, você pode declamar? Pode não, você pode dizer esse? Você
esse
tem...
poema, Bendita Palavra? Vou dizer.
Vamos lá, daqui a pouco...
É, não, só pra falar, porque, porque existe muito um culto da poesia maldita, o poeta que é aquele cara, tipo, desestruturado, bêbado, triste, rolando pelas calçadas. E eu sou otimista, alegre, eu gosto de cozinhar, eu acordo cedo, vou fazer natação. Então eu falei, bendita a palavra é isso, entendeu? Assim, esse poema é assim. Bendita é a palavra que atravessa o meu deserto e ultrapassa o meu silêncio. Bendita cada letra escrita, cada som soprado ou dito, seja sussurro, seja grito, bendito fruto desse alfabeto, o eco novo que meus dedos trazem, espelho torto de me revelar. Eu, velo, é pela força dela, e são para ela todas as minhas rezas, pro seu feitiço e pra sua ferida. Bendita também a palavra maldita, que bota fogo nesse apartamento, a portadora de toda agonia. Toda palavra carrega um incêndio. Cada palavra tem no fundo um mar. Bendita é a palavra que se deixa respirar.
Muito
obrigada.
Olha que lindo. A gente ouviu ela no YouTube, em áudio aqui, agora presencialmente aqui no batepapo.com da Rádio Mac AM. Fazer um intervalo rapidinho para a gente beber uma água. Depois eu quero ouvir o dizer da Betina também. E Lucas, se prepara que eu quero ouvir um seu também, certo?
Também.
Então tá bom. Então a gente volta já com batepapo.com aqui pela Mac AM.
Você está ouvindo batepapo.com.
Sim, batepapo.com comigo, Cadu Freitas, e com você a Sociedade nas Ondas do Rádio, pela Mac AM 800, uma emissora da EBC, e também pela internet, macam.ebc.com.br. Compartilhando com vocês o tema de hoje.
Compartilhando.
Hoje aqui no Batepapo.com, falando sobre poesia, trazendo aqui três companheiros aqui que leem e declamam e falam e dizem e escrevem poesia. A Maria Rezende, poeta e performer também. A Betina Kopp, que é poeta e atriz. E o Lucas Braga, que é estudante de publicidade da Faixa, que é o nosso convidado aqui universitário e também poeta. E é isso. Agora eu vou pedir, então, para a gente dar esse tempero ao bate-papo.com também para Betina Kopp declamar, ou dizer, ou falar, ou gritar, ou sussurrar um poema.
Ah, dançar, isso, vou dançar.
É,
eu
adoraria
vendo,
estar fazendo um vivo aqui hoje.
Eu faço tudo
então
dançando,
vamos lá, vamos imaginar.
Entendeu?
Vamos imaginar a
música.
Betina dançando e vamos
dançando,
lá. Pode
remexendo
soltar.
Remexendo as articulações,
vamos
dando
lá.
Umas cavalgadas. Pá, pá, pá. A minha mulher cavala, pisa firme no chão. Cavalga forte na trilha sonora cósmica do coração. Ela não para, determinada. Ela quer seguir, sem relinchar. Ela é forte mesmo, pesada por fora, carcaça. Ela é leve por dentro, amável, puro amor. Ela é sincera e é o meu escudo. É a minha deusa, meu mito obscuro. A minha mulher cavala é a minha cara tapa. E ela só quer seguir, montar e ser montada. Livre, leve, firme e forte.
Uau! Precisava ter visto a performance aqui, né, da Betina, subindo na cadeira, pegando aqui o microfone, fazendo malabares e tal. Olha, que programa gostoso esse de hoje,
agora,
né?
A Clarice Lispector, ela fala, quero escrever movimento puro, e é o que
legal,
me guia.
Né? Pô, que bacana. Gente, ô Lucas, e aí? Inspirado por algum? Ele foi lá buscar
Busquei
e tal?
Busquei aqui. Eu vou...
Fala aí, fala o que você vai fazer pra gente se preparar. Fazer alguma performance também ou vai ficar só... Quietinho.
Sobe na mesa, nossa, Lucas, sobe.
Se ele fizer grandão do jeito que ele é, se ele subir na mesa, a gente fica sem estúdio aqui. Mas vamos lá, o Lucas Braga também, que é estudante de publicidade da Faixa e poeta também, vai dizer um poema pra gente, é isso?
É isso aí.
Então vamos lá.
Então, o nome dele é Batom Vermelho e ele é assim. Teu batom vermelho pinta meu pescoço, me possuo pelo seu desejo, te peço mais um beijo. de almoço. Guardo minhas chaves onde não possa ver e onde eu não possa me lembrar. Quero chegar em casa e me deparar com seus olhos nus em cima de mim, me pedindo para fazer assim. As plantas daqui de casa procuram opinião formada. Os quadros não param de conversar. E ainda tento limpar meu pescoço para dar uma aparência de bom moço para quando você vier, porque tu sabes como tu és, mulher.
Aê! Não vou perguntar isso não, porque é aquela coisa... Eu tenho uma amiga que é poetisa, que é poeta também, a professora Ciana Lirri, lá de Niterói, ela, Ciana. E ela, uma certa ocasião, ela comentava comigo aqui no bate-papo que ela dizia assim, meus alunos quando perguntavam, o que, que você quer dizer com isso? Incomoda vocês quando você escreve um poema, o que, que você quer dizer com isso?
Ah, eu acho essa pergunta... Eu acho que é uma pergunta que ensinam a fazer na escola, entendeu?
É, pois é, ela ficava irritada, ela fechava a cara...
Porque não tem, não tem o que você quer
claro.
Dizer. Exatamente. Eu já tive uma experiência com um poema, por exemplo, que foi super forte. É, um poema do Bendita Palavra. Eu fui num encontro de professoras que estavam aprendendo a falar poesia. A Elisa tem um projeto que chama Versos de Liberdade, de ensinar poesia em presídios de menores infratores e também para professores da rede municipal. E esse projeto foi se espalhando. E aí eu fui lá assistir as professoras fazendo um recital de poesia. E tinham várias que tinham escolhido poema meu. E uma delas estava falando um poema que fala... eu tenho que digerir cacos de vidro. Era um poema super dolorido, de uma dor emocional para mim, de uma separação e tudo. E aí, depois que ela terminou de falar, super emocionada, ela falou, eu tô com câncer terminal. E esse poema é exatamente como eu me sinto. Eu me sinto tendo que digerir cacos de vidro todos os dias. E eu fiquei super tocada, porque assim, eu nunca imaginei... Então assim, o que, é que eu quis dizer? Para ela, eu quis dizer aquilo, sabe?
Claro.
Eu nunca imaginei que esse poema pudesse ter essa leitura, né? Então não interessa o que eu quis dizer, o que interessa é o que eu disse.
E para cada pessoa que lê também, Lucas, interpreta de uma forma diferente.
Claro. Quanto mais interpretações tiver, melhor é, né? Melhor, mais legal, exatamente. Mais interessante é.
Vocês já escrevem, quando vocês escrevem poesia, vocês... Ou sai de uma vez só, ou às vezes você quer dar um toquezinho.
Sai de uma vez. De uma eu escrevo vez muito pouco. É. Eu não fico horas num poema. Quando vem alguma coisa, vem.
Você bota
e
no
vai.
Papel
e
escreve. É. O Lucas também?
Eu sou assim. Tá escrevendo e não para.
Maria?
O meu varia muito. Tem poema que nasce assim, tipo, baixa o santo. E aí já nasce pronto, eu não mexo em nada. E tem poema que é refação total, você sabe, escreve, não gosta, não sei o que, e vai, volta, vai, tem de tudo, assim, no Carne do Umbigo, que é meu terceiro livro, mais recente, tem poemas que nasceram em mensagem de texto, pra alguém, e que, portanto, tinham nomes, ou, sabe, coisas muito específicas que depois, na hora de publicar, eu limpei, sabe, agora mesmo, eu acabei de escrever um poema, pra uma pessoa, e aí tinha muitas referências específicas, né, a esse encontro, e aí depois eu falei, poxa, eu quero esse poema pro próximo livro, e aí eu fui lá e fui, tipo, fazendo uma lipoaspiração, entendeu? Tirando tudo que era específico demais.
Olha, poético isso, hein? Fazendo lipoaspiração uma lipoaspiração no texto. Olha que delícia.
Exatamente.
Bacana. Olha só, é a reta final do programa, mas eu quero aproveitar, então, para falar do espetáculo. Tem espetáculo amanhã, dona Maria?
Então, tem espetáculo a partir de amanhã. A temporada são 4 quartas-feiras. Então, amanhã, dia 18, a gente estreia. Depois tem dia 25 de janeiro, 1 de fevereiro e 8 de fevereiro. Sempre às 9 horas, na Casa Rio, que é um espaço de residência artística que está abrindo para espetáculos pequenos em Botafogo, na Rua São João Batista, número 105, em frente ao Teatro Poeira. E aí o espetáculo é isso, eu chamo de espetaclinho, porque ele é um meio termo entre um recital de poesia e um espetáculo teatral. Então tem figurino da Melina Ackerman, tem luz da Lara Cunha, tem os videopoemas que eu faço com músicas dos artistas contemporâneos que eu admiro, os meus poemas, imagens que eu mesma gravo e tudo. O Vicente Pessoa é meu operador de vídeo, a Lívia Valias é produtora. Então tem uma equipe, porque é um espetáculo audiovisual. E aí o cenário do espetáculo são as fotos da Ana Alexandrino, que é uma fotógrafa que eu admiro a beça. Ela fez um ensaio de fotos comigo. São recortes de pedaços do corpo.
É
assim,
lindo.
Bem impressionista, sabe? Você olha e você fala, isso é um pescoço? Não, isso é um braço? O que é isso? Então é isso, assim, eu brinco que tem um poema do meu livro novo que eu falo que a pessoa manda nudes, que é uma coisa do século XXI, né? Tipo, manda nudes. E não tem nada mais nude do que eu estar no palco falando os meus poemas, sabe? Então, a ideia é essa, assim, é ter recortes de corpo e o figurino é muito pele, nude. É. Porque é isso, porque é uma nudez muito grande você escrever sobre o que você sente e se expor dessa forma e falar.
Você tá ali, né? Você tá se expondo.
Completamente. Né? Então, assim, a ideia é que as pessoas possam consumir a poesia desse jeito, assim, mais íntimo, sabe? Então, é um lugar pequenininho, são 30 lugares. É,
gente, imperdível isso, hein?
Estreia amanhã e aí são quatro quartas-feiras. Então venham amanhã ou venham ao longo da temporada. Eu vou estar esperando
então,
vocês,
de novo,
muito feliz.
Que ela é uma ótima poeta, né? Vocês já viram, uma ótima performer também, uma ótima atriz. Mas precisa vender, vamos lá, vamos vender de novo o espetáculo aqui. Porque aqui tem que apresentar. Amanhã...
Amanhã, dia 18, estreia,
estreia
na Casa Rio, Casa Rua Rio. São João Batista, número 105. O espetáculo Carne do Umbigo. E aí a temporada são quatro quartas-feiras. Dia 18, dia 25 de janeiro, dia 1 e 8 de fevereiro. Sempre às 9 da noite.
Agora, tá vendo? Comercial, clim, clim. Eu fiz o comercial aqui. Gente, é pra vocês irem, nossos ouvintes hoje que estão acompanhando o batepapo.com. Alô, Aloysio que ganhou, foi o Aloysio? Aloysio que ganhou o livro da Maria Rezende, Carne do Umbigo. Vai lá amanhã, então vai na próxima quarta-feira, então na outra. Tem até o dia 8 de fevereiro, é isso?
Isso. E quem quiser acompanhar, pra estar por dentro de tudo, entra no meu Facebook, que é Maria da Poesia. Meu Instagram também é Maria da Poesia. Porque aí lá eu vou postando novidades da temporada. Enfim, para as pessoas ficarem... Poderem ver também os vídeos, ver as fotos e ficar com mais vontade ainda de ir.
Ah, já tô com vontade de ir. Vamos, passa logo. Chega logo amanhã pra gente assistir o espetáculo da Maria, que tá aí. O espetáculo é todo em cima desse livro, Carne do Umbigo, é isso?
Não, o espetáculo reúne poemas dos meus três livros. Mas como Carne do Umbigo é o mais recente, aí ele batizou o espetáculo. E Carne do Umbigo tem a ver, porque é um nome meio esquisito, né? Carne do Umbigo fala de falar muito de mim, como Lucas. Eu também sou muito pessoal nos meus poemas. Eu falo muito de mim mesma. Tem a ver com vontade de ter filho e tem a ver com essa história das pesquisas de célula-tronco que estão descobrindo que no sangue do cordão umbilical pode estar a cura para doenças que talvez um dia essa criança venha a ter, né? Então a gente já nasce com a nossa própria cura, emocionalmente, psicologicamente e também fisicamente. Então o espetáculo tem muito essa pegada, assim, também, de se redescobrir, de se reinventar quem a gente é, né? Eu tô com 38 anos, eu tenho três livros, assim, se você pegar a minha poesia, ela vai fazendo um percurso da minha vida.
Amadurecendo?
Amadurecendo, assim, né? E eu tô amadurecendo dentro dos livros também, né? Então o espetáculo é isso, assim, tem poemas dos meus três livros, mas com esse olhar, assim, de quem sou eu e de quem eu quero ser no mundo, de reinvenção, de redescoberta.
Bacana. Betina, vamos lá. Fala mais um? Dá pra gente falar mais um poema?
Dá, posso falar. Quero vamos aproveitar lá também pra fazer,
claro,
divulgação.
Faz a divulgação
do meu
rapidinho.
Livro.
Vamos lá, seu livro?
Eu demorei muito pra me assumir poeta, né? Então, no meu livro tem poema até que são antigos, de 2007. Que eu amadureci,
também,
que eu mudei, que não me dizem mais muita coisa. Mas que eu tive a necessidade de pari-los, de colocá-los pra fora. Então, quando eu resolvi fazer o livro...
Beco, é isso?
Beco. Eu olhei todos os meus poemas que eu tinha desde 2007, que eu não considerava poema, que eu achava que não era. E aí, quando eu peguei todos, assim, pra escolher, eu falei, não, eu vou botar, eu preciso parar todos eles vão, vai, agora vai tudo. Mesmo que não me digam mais, que parece que não sou mais eu, né, que eu já modifiquei. Mas, enfim. Aí também quero falar que eu tô vendendo o livro também pela internet, pela editora Rubra. E a minha página também é Betina Copp, Copp é K-O-P-P, K de Kiwi, O de Ovo e P de Pato duas vezes.
Aí.
E tem o canal também. E, então vou falar mais um, então.
Vamos lá.
Eu escolhi um ofício onde eu preciso exercitar o desapego, entender a transitoriedade das coisas e não me programar. Viver sem rotina, sem horários, sem final de semana. Cada passo dado é uma revisão do motivo que me fez escolher essa profissão. Reafirmo minha opção. Não existem certezas nem verdades concretas. Nenhuma programação. Sem previsão, eu vivo na corda bamba das emoções fáceis e difíceis. Navego entre o aplauso e a crítica. Enfrento testes e respostas. Dou tudo de mim para nada. Dou nada de mim para tudo. Encaro a vaidade e exercito a solidariedade. Trabalho solitária e compartilho coletivos. Faço papéis, personagens e eu mesma sem papel. Trabalho duramente e instantaneamente. Devo estar preparada para tudo e desarmada para o novo. Falar rápido ou devagar. Fazer mais, menos ou nada. Exercitar plenamente a liberdade. Entender através do afeto. Estar e ser artista.
preciso mais nada. Salva de palmas. Lindo. Obrigado, Betina. Obrigado, Maria. Obrigado, Lucas. Pode soltar a nossa vinheta de fechamento, Lucas Alexandre. Tchau, gente.
Você acompanhou o Batepapo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Este foi mais um programa de qualidade da sua Rádio MEC.